Sejam bem-vindos ao nosso trabalho deste dia 6 de maio de 2025. Vamos diretamente ao professor Clailton, em São Paulo, para ouvirmos seu trabalho sobre a nossa aula passada. Boa noite, professor. Por favor, pode iniciar.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Bom, a nossa aula passada ocorreu no dia 29 de abril. O tema foi a morte. Acompanhamos quatro ilustrações com aprofundamentos. O primeiro foi o George. Quando o George o considerava a própria morte, ela surgia distante do campo de suas realidades. Estava em um ambiente de hipóteses, de devaneios, fora de sua EP. Para ele, esse evento que chamamos de morte não era o fim. Havia uma estrutura maior que iria abrigá-lo quando ele morresse. O segundo personagem foi o Javier. Ao considerar a morte, ela não aparecia distante de sua realidade, como ocorria com o Giorgio. Para o Javier, parte significativa desse elemento já estava no espaço das realidades, embora outra parte maior estivesse se deslocando para fora da IP e ocupando os campos de incertezas, hipóteses, etc. Dependendo de como o Javier abordava esse tema, isso se tornava algo muito difícil para ele. Um projeto de conhecer a Argentina, por exemplo, e o desejo de conhecer seus netos eram elementos que já estavam nesse espaço ocupado pela morte. Essas coisas estavam mortas dentro dele. Isso já transparecia em suas conversas, em seus diálogos. Outro personagem foi o Ryan. Para ele, a área que compreendia a morte estava totalmente dentro de sua EP. Era uma realidade. Era parte de sua vida. O Ryan tinha um sonho de estudar, de fazer uma faculdade. Mas esse sonho morreu. Ele habitava essa área morta de sua EP. Só que, passado algum tempo, esse sonho morto já não estava mais lá. Ele deixou de existir. Na verdade, ele morreu. O que já estava morto dentro do Ryan acabou experimentando a própria morte. E naquele espaço surgiu um novo projeto, que nada tinha a ver com o primeiro, mas era muito bonito, levou vida para aquele espaço, inclusive se expandiu para outras áreas e para fora da IP. Por fim, conhecemos a Esther e o Rafael. No gráfico, o único símbolo, uma única EP, representava as duas pessoas. Era um caso de sobreposição. Representava um momento na vida dessas duas pessoas. Foi quando eles se tornaram apenas um. Isso aconteceu em um dia, quando estavam saindo de casa. Eles deram as mãos e, quando se olharam de mãos dadas, sentiram que eram apenas um. E esse evento mudou completamente isso que se chama morte. Esse elemento se tornou algo distante, foi para fora de suas EPs, foi lá para os campos das hipóteses, incertezas, suposições, fora de suas realidades. Existem pessoas que vivem cada momento de suas vidas, vivem com paz, com amor e sabem que cada momento é a eternidade. E quando alguém vem falar sobre morte, para eles isso não faz sentido. Ok, professor, finalizo. Obrigado.
Muito obrigado, Clériton. Alunos que fazem estudo ao vivo já sabem, recebem sempre um lindo presente. O presente de hoje é muito bonito. Alguns dos senhores, quando eram adolescentes, Provavelmente ouviram uma outra canção de uma banda muito conhecida, mas que tinha um som muito denso chamado Deep Purple. E o tecladista desta banda, que faleceu já tem algum tempo, ele tem uma interpretação muito bonita. Depois que ele deixou a banda, o tecladista era o John Lord. Ele era um britânico. John Lord, ele ficou 30 anos, né, nessa banda de Purple como tecladista. Depois ele fez algumas apresentações. Eu vou mostrar para vocês uma interpretação desse tecladista que foi do Deep Purple, John Lord, da obra do David Brubeck, uma obra de 1961 do David Brubeck, que tem uma história muito interessante. Esta melodia que vocês verão agora, que tem um ritmo bem difícil, viu? Aquele ritmo 7-4. Ele é bem complexo, né? Porque tem as sete partições, não é? Como usual que se usa, a gente usa no rock, por exemplo. O David Brubeck estava indo para o estúdio, isso em 1961, imagine, tem 60 anos. Estava indo para o estúdio gravar e no caminho ele começou a se inspirar e ele compôs essa melodia que vocês ouvirão agora, que fez um grande sucesso, porque ele convidava a plateia para acompanhar batendo os pés, batendo as mãos. O nome da canção é Unsquare Dance. Significa uma dança que não é regular, né? Square, que não é quadrada. Vamos então ouvir a interpretação de John Lord, que foi tecladista de Deep Purple, para esta linda composição de David Brubeck. usualmente a nossa sociedade ao longo de muitos e muitos séculos, milhares de anos também, definiu, com algumas variantes, o que ela entenderia por vida. Não confundam, por favor, com a existência. São coisas diferentes. Em muitos casos, coisas diferentes. Essas sociedades pelo planeta que definiriam o que é a vida e o que não é vida, e os respectivos tratamentos que seriam dados para cada caso, as formas que seriam feitas, depois, bem mais tarde, quando nos organizamos em coletividades, em tribos, em clãs, mais tarde em famílias, em pequenas aldeias pelo mundo, quando começamos a cultivar agricultura e daí para frente, em todas essas movimentações, a questão da vida norteava muitas vezes estações, norteava muitas vezes pontuações de intensidade, cronogramas, uma série de eventos. A vida em alguns lugares passou a reinar quase soberana, sob uma série de outras manifestações, que eram tidas como não vida. Então, já estudamos isso, a morte, já estudamos outros elementos que mostravam essas pontuações. A vida, no entanto, e isso aos poucos, e algumas sociedades, com alguns profundos estudos, foram aos poucos elaborando, mostrou que em várias situações ela não combinava com o nome que lhe era dado, de várias formas. Algumas pessoas viviam determinadas condições e diziam abertamente que aquilo não poderia ser chamado vida. Outras pessoas atravessavam períodos com tais caracteres que elas, por si somente, diziam que aquilo não poderia ser tido como vida. Isso não é somente uma questão de nomenclatura. Muitas pessoas que aceitavam, porque assim cresceram ao longo do tempo, aceitavam que estavam vivas e todos os caracteres que eram dados em torno do que é estar vivo, quando assumiam que para elas, diante de tudo que estava acontecendo, não poderia ser chamado de vida, elas traziam para esse elemento condições muito diferentes, que faziam alguns entrar em estados confusionais. Fazia com que outros literalmente morressem. Alguns não sabiam mais as trajetórias e os percursos em torno disso. Houve muitas discussões a respeito. Ao longo do tempo, então, surgiram teorias, surgiram entendimentos que diziam: olha, então talvez exista algo que não é exatamente morto, que não é exatamente vivo, talvez um meio-termo. Algo que possa se expressar de tal forma que não está nem vivo nem morto. Ou algo que nunca morre. Ou algo que faz ciclos. E assim, muitos pensadores, muitos teóricos, começaram a tentar trabalhar esses elementos que surgiam. Afora isso, as muitas áreas das ciências humanas se desenvolveram e se depararam com fenômenos muito curiosos. Certos corpos que a biologia encontrou no mar, entre as rochas, que, quando se depararam com eles, classificaram: isso é um ser inanimado. Só que, estranhamente, certos cristais pareciam trocar configurações de fatores que não eram pedra, não eram rocha, mas também não eram vento, não eram ar, e faziam isso em ciclos que pareciam ter uma certa regularidade, ainda que muito espaçada. Além do que certos corpos não pareciam nem animais, nem vegetais, driblando classificações que nós tínhamos como claras. Seres, como por exemplo as ostras, que geraram enormes discussões, mas isso é um animal, mas isso é um vegetal. E quando morre essa casquinha aqui, ela está morta realmente assim? Ou ela continua trocando elementos? Muitos corpos continuavam trocando elementos. Ou seja, uma discussão imensa surgiu. E como a sociedade precisava se organizar, ela tem muitos elementos que ordenam como serão as nossas vidas aqui. Ela não soube muito bem dividir esses fatores e aí muitas confusões passaram a surgir. Vamos ver alguns aspectos muito importantes hoje a respeito de vida, conforme ela foi definida ao longo do tempo, em muitas sociedades. E vamos ver que há alguns fatores intrigantes, filosoficamente instigantes sobre isso. Vamos acompanhar então o quadro agora. Vamos ver esse primeiro quadro. Aqui nós temos. Lembrem como nós chegamos até aqui. Fazemos a historicidade desta mulher chamada Elpis, esperança no grego. A Elpis costuma então surgir nas partes mais esperançosas de si mesma. Já vamos ver o que é isso. Quando fazemos a historicidade de uma pessoa, acompanhando com muitos aprofundamentos, critérios que usamos em filosofia clínica, epistemologia, lógica, analítica de linguagem e outras áreas, nós rapidamente, ao longo de muitas consultas, temos uma ideia aproximada do que é essa estrutura de pensamento, que perfaz o que Elpis entende como sendo ela. Então, aqui, nesta figura retangular, nós temos, com a letra A, nós temos os juízos, os valores, as buscas, a espiritualidade e inúmeras outras coisas que Elpis costuma ter, frequentar, ser, exercitar existencialmente. Eis a estrutura de pensamento de Elpis. Está aqui. Sabemos também que isso não é exatamente como esse grafismo mostra, que algumas coisas ultrapassam, se esparramam para cá, vão mais longe, se diluem, aqui se reconfiguram, algumas retornam, outras não, e assim sucessivamente. No caso da Elpis, vejam que nós, conceitualmente, conforme as sociedades humanas consideramos eis um ser vivo, e aqui está a expressão máxima desse ser vivo, a Elpis costuma, vejam o que diz o enunciado, surgir nas partes mais esperançosas de si mesmas. Uma parte delas está aqui, ó, essa parte esperançosa de Elpis está aqui. É quando ela se lembra dos filhos, dos amigos, de ir passear e caminhar nos jardins que ela adora. Essas são as partes esperançosas da Elpis. E aqui ela costuma habitar fortemente. Mas vemos duas outras manifestações destas partes que causam um certo vagar na nossa análise. Vejam, a estrutura de Elpis, como já vimos em aulas anteriores, ela não fica restrita a esse retângulo, essa situação retangular aqui. Não. Às vezes ela se expande para cá um pouco, às vezes mais para cá. Outras vezes ela se expande como um todo para cá, pode retornar ao que era antes, às vezes menos um pouco, às vezes mais. E também vemos que aqui um círculo é delineado apenas, alinhavado, ele mal aparece, parece estar se desfazendo. São áreas ainda mais distantes disto que Elpis costuma assumir como sendo ela. Bem, quanto mais longe disto aqui, que ela assume como sendo ela, menos real é, menos provável é, surge na existência dela, na vida dela, como algo concreto. Então veja, essa parte aqui, que corresponde ao que é o que se chama de também esperançoso para ela, já não habita esta parte central, que é o dia a dia, ir ao trabalho, ir para casa, ir à igreja, ir ao teatro, jantar com os amigos, receber a família. Isso aqui é o que ela chama de realidade, está tudo aqui dentro. Realidade. Já aqui não, aqui já são áreas mais distantes, áreas de possibilidade, áreas de talvez. Ela lê no jornal, talvez exista vida em algum outro planeta do sistema solar. Ela coloca aqui fora, nesse espaço B, não aqui, improvavelmente aqui. Se você começar a conversar muito com ela sobre isso, pode formar um hibridismo, um pouco aqui dentro, que ela assume como concreto e real, e muito aqui fora. Pode. Lembre que nenhuma dessas estruturações aqui é fixa. Elas caminham, elas se mudam, às vezes uma expande, outra encolhe, assim que isso ocorre. No caso da Elpis, esta parte toda aqui de esperança, ó, que está fora, é porque ela está fazendo um tratamento muito difícil. Os médicos já disseram para ela: olhe, talvez os resultados não sejam como você aguarda. Vamos fazer o melhor para que. Então, habita uma parte dela, ela sabe que existe, que é algo plausível de, inclusive, terminar com boa parte disso que ela está vivendo aqui. É uma área de esperança que tudo fique bem. Ela não sabe se será bem e se tudo ficará bem. Por isso, está fora do campo de realidade dela. Se você perguntar: Elpis, você vai ficar bem? Tem certeza? Ela diz: eu espero que sim. Olha aqui onde está o espero que sim dela. Fora do campo urbano no qual ela vive o dia a dia dela. Mas existe uma outra figura aqui. Vocês estão vendo esta outra figura aqui, que abrange uma parte do que ela chama de realidade, uma parte das possibilidades próximas, mas que não são exatamente reais, são passíveis de acontecer, prováveis, etc. E outra muito mais distante, muito distante dela. O que acontece quando você faz a historicidade da Elpis? Esses elementos aparecem em vários lugares, vejam, alguns muito concretos e reais, outros parecem uma ficção para ela, outros ainda, ora vívidos e ora não vívidos. Isso aí costuma surgir nas partes mais esperançosas de si mesma. Então ela costuma habitar aqui. Quando a Elpis habita isso aqui, ó, essa área, ela diz para você na historicidade que ela não se sente muito real, muito concreta. Ela parece mais uma mistura de abelha, borboleta e querubim. E quando ela vem para cá, ela oscila. Ela oscila. E ela diz que, ora, o que ela acha que pode acontecer de bom é real, é concreto, ora não, e ora parece uma utopia completa. Vejam como ela faz estes movimentos. Assim é Elpis. Vamos aprofundar agora, sempre crescendo em dificuldade, para o próximo quadro. À medida que você vai estudando e acompanhando a historiografia, a historicidade de Elpis no dia a dia, semanas após semanas, meses após meses, e vai conseguindo uma maior fluência sobre como ela se exercita existencialmente na vida dela, você vai constatando algumas coisas. Veja, vamos ver o que temos aqui. Isso propicia a Elpis, essencialmente, ou seja, a habitação, né, na área de esperança que ela costuma fazer, estar aqui onde está verdinho, ó, aqui também, essa área interna, e esta área aqui que se desdobra por longas paragens existenciais. À medida que ela faz isso, vejam o que ela vai colhendo. Isso propicia a Elpis, essencialmente, serenidade e paz, que é colocado com essas imagens aqui. Esses círculos aqui, esse mais ovalado, eles mostram as áreas dela que, por ela habitar esta área aqui de esperança frequentemente, que faz com que ela tenha uma ampla margem dentro da vida dela, daquilo que ela considera real, concreto, factível, serenidade e paz, na maior parte do seu exercício existencial. Vejam que uma parte aqui dela não tem nada a ver com isso. e outras partes também que são próximas a ela, nada tem a ver com isso. É assim que ela se expande, que ela se recolhe, que ela vivencia na vida dela, vida. É isso que faz a concretude dos atos vivenciais, dos aspectos vivenciais, no caso da Elvis. À medida que você vai compreendendo essas diretrizes, esses prolongamentos, esses recuos, esses avanços, você vai tendo maior fluência no entendimento da vida dela, podendo então cada vez mais interagir com ela. Bem,
Vamos
o caso da
adiante.
Alcione é muito diferente. Um nome muitas vezes ligado à tristeza. Vamos ver o que acontece com a Alcione. Alcione, ocasionalmente, vai a partes remotas, instáveis, que pouco influenciam as localidades existenciais mais habitadas em sua vida. Vejam, vamos ver o que acontece com Alcione. Aqui está Alcione, onde está a letra A. Quando você faz a historicidade da Alcione, você encontra quase todos os elementos aqui, distribuídos, associados nesse retângulo. Só que Alcione, ocasionalmente, sai disso e vem aqui para outros lugares existenciais, para além daquilo que é o mais comum na vida dela, cotidiano. Isso aqui, às vezes, ela se expande para cá, às vezes um pouco para cá, às vezes ela se expande por inteiro para tudo isso, depois se recolhe, depois fica no meio do caminho. É assim. Cada dia um pouco mais, um pouco menos, sendo que, em modo geral, nós temos uma ideia mais própria de onde está essa estruturação da Alcione. O fato é que o enunciado diz que ocasionalmente ela vem para cá, para partes remotas, instáveis. Vejam, para cá, ela costuma vir. Quer dizer, costuma não, às vezes, ocasionalmente para cá. Que estendem ramificações, essas partes por ela acessar, olhem, que chegam a alcançar até a parte daquilo que ela considera real, concreto, a realidade dela. Vamos ver exemplos disso. Alcione diz no consultório que ela esteve com alguns amigos que falam coisas muito esquisitas, que não combinam muito com ela e que não a deixam bem. Esses amigos falam de coisas que são instáveis, olhem aqui, que são improváveis, que ela inclusive acha que nem realidade são, está muito longe aqui daquilo que é a estruturação dela. Então, quanto mais longe daqui, ela vai considerar menos provável, menos real, menos concreto, mais afastado de tudo aquilo que tem a ver com ela, está aqui, longe. Só que por razões que nós não sabemos, no caso da Alcione, ao fazer isso, esses elementos, olhem o que fazem, estendem várias ramificações para, e algumas para muito dentro do mundo dela. Então ela volta no final de semana, que ela conviveu com esses amigos, assustada. Ela volta com o coração em arritmia. Ela conversa com os familiares mais próximos, diz que não está bem. Eles dizem, ué, mas o que pode ter acontecido? Ela não sabe, às vezes, especificar. Ela não atribui a essas ramificações aqui o fato de ter dado vazão e conversação a esses elementos aqui que estão longe, distantes dela. Vejam como são esses elementos, não é? A prudência, o cuidado com essas questões. Isto aqui, que são elementos instáveis, e que pouco influenciam as localidades mais habitáveis, no entanto, alcançam. E essas poucas influências são suficientes para deixá-la em uma situação de mal-estar com ela mesma. Quando os familiares perguntam alguma coisa sobre isso, ela não sabe dizer se isso é vivo ou é morto. Ela diz: ah, parece que são criaturas que existem por aí que não são nem vivas nem mortas. Não nasceram nem morreram. Elas não têm começo nem fim e também não têm muito interesse em nós, vivem para outros lados e outras coisas, porque vivem de outras maneiras ou E aí um familiar diz, mas você diz que eles não estão vivos nem mortos, como é que você diz vivem? Aí Alcione troca o verbo, diz existem, eles existem por aí, em algum lugar. Mas, e aí ela, à medida que ela fala sobre isso aqui, vivifica isso aqui de novo no mundo dela, novamente essas coisas não fazem bem. Ela já começa a passar a mão no estômago, no peito, no coração, diz, ah, isso não me faz bem essas coisas. Lembrem do arbítrio, lembrem da sabedoria, lembrem dos aprofundamentos. Ora, o que impede Alcione, então, de não se ocupar mais disso? De, na medida do possível, afastar-se disso, não é? Importante que ela tenha respeito pela própria estruturação dela, pelos elementos, cuidados, prudências. Às vezes podemos fazer muito, outras vezes precisaremos até de ajuda para lidar com situações assim. Vamos adiante, diferente do que vimos anteriormente. Destas duas mulheres que acabamos de ver. Hermes funciona por outros caminhos, ele está ligado à vida propriamente e a outros enunciados. Vamos ver como é que funciona com ele. Hermes, às vezes, se afasta de seus aspectos vivenciais cotidianos. Quais são eles? Estão aqui. Estão aqui. Você faz a historicidade do Hermes, você acessa o que ele entende por certo e errado, bom e mal, aqui, ali, o que existe, o que é concreto, o que é real, está tudo aqui nesse eixo central, com algumas pequenas variações e interseções para fora disso. Lembrem, Hermes não é um ser que fica hermeticamente fechado nisso. Às vezes ele se expande até aqui, por exemplo. Pode ser ocasional, pode ser um episódio, mas depois ele retorna até mais um meio termo aqui, outras vezes vai bem mais longe, e apresentando várias deformações, implicações, reentrâncias e outras modelações. Não é uma bolinha fixa. Bom. Ao fazer isso, o Hermes, ele às vezes ele vai a uma área específica, nas margens extremas de sua existência. Opa, existência. Então não estamos mais tratando de vida. Existência pode dizer respeito à não vida. Uma pedra que nós consideramos que não tem vida, ela existe. Então ele vai longe, nós não sabemos bem o que é isso, mas ele acessa essa área aqui, essa área que está pontuada na cor azulada clara, que emana, vejam bem o que acontece, emana enormes feixes que não apenas alcançam essa parte central do que Hermes considera real, concreto, seu dia a dia, como muitos outros aspectos de reentrância, de gradações, de flutuações, áreas em que ele expande e encolhe, quer dizer, praticamente tudo que diz respeito à vida de Hermes. Colorindo isso de maneira muito suave, bonita, de vários tons, a vida dele. Vamos ver um exemplo concreto disso, do que pode acontecer sobre isso? Você vai com um amigo, uma amiga, caminhar pelos campos verdejantes. Vocês vão fazer um piquenique. Nessa caminhada, vocês encontram uma pequena capela, muito bonita capela. Alguém não apenas limpou toda a capelinha, decorou a capelinha, colocou flores nessa pequena capela, um lugar de oração. Então, quando você ora e depois vocês vão fazer o piquenique, depois você vai voltar para casa, você nota, você lembra desta aula na qual apareceu este homem chamado Hermes. Vocês, meu Deus, tudo aquilo parece que tomou uma expressão tão grande, parecia irreal, aquela capela naquele lugar. Era muito improvável que existisse lá. Vejam, está tão longe daquilo que você considera concreto, real. No entanto, você deu abrigo a isso e isso emanou inúmeras feixes poderosos para a sua vida, para vários aspectos da sua vida e da sua existência. Que é uma parte que nós veremos mais adiante, dada a complexidade extrema dela. Quer dizer, abrangeu não apenas parte do que você considera vivo, outras partes. Como assim? Que partes minhas não estão vivas? Eu tenho partes que estão vivas e partes que não estão? Quais seriam as partes que não estão? Ora, pela própria definição que a humanidade fez, se você pegar, por exemplo, a área médica, o médico vai dizer: seu cabelo não está vivo, já seus ossos estão, sua pele está viva, mas suas unhas não. Há aspectos que são vivos e outros não estão vivos. Certas partes nossas não estão vivas, não como nós denominamos a vivificação. Outras parecem metade vivas, metade não vivas. E você pergunta quais? Seus cabelos de novo, suas unhas de novo, e gera uma enorme confusão em alguns. Mas é assim? E se continuarmos dentro da área médica, quando uma coisa começa a fazer parte de mim, do ponto de vista de biológico? E o médico perguntará para você: quando você vê no mercadinho da esquina o pó do café dentro daqueles vidros tão bonitos, rústicos, artesanais, o café já faz parte de você? Alguns dirão: não, não faz, só vai fazer quando eu tomar o café feitinho, passado. Outros dirão: não, já faz. Quando eu vejo no vidrinho, já começo a salivar, já é parte de mim. Isso é, mas você já teve contato? Assim, quando eu olhei para o café, sim, já tive contato. Outros dirão: não, não tive contato. Então, o médico ficará confuso e dirá: ué, do ponto de vista da medicina, da biologia, está difícil definir, então, o que faz parte de você, o que não faz, o que está vivo e o que não está. Exatamente. Muitas coisas nossas não estão vivas e, no entanto, são criaturas existentes, fazem parte da existência. E uma vez vivificadas, hidratadas, podem ter consequências importantes naquilo que nós consideramos vivo. É um tema para adiante, não é hoje que vamos ver isto. Agora vamos ver, por último, Gaia. Gaia é alguém que nós não conseguimos mais definir muito bem. Nós sabíamos definir Gaia até há pouco tempo. Nossa, saberíamos perfeitamente como definir Gaia, mas ela surge numa época em que as coisas começam a se modificar muito, estão muito diferentes. Algumas definições são muito complexas, e do ponto de vista filosófico, quando trabalhamos alguns elementos, encontramos dificuldades. Algumas coisas podem ser conceituadas facilmente, outras dificilmente. Algumas podem ser compreendidas, outras escapam. Na medida que tentamos essa compreensão, elas escapam, fogem. São extremamente complexas, não se adaptam a um quadro no qual nós podemos fazer um grafismo e diremos: é isso que está acontecendo. A tradução coloca, nesse caso, muito a perder. Estamos vendo hoje aspectos de vida. Quando nós falamos de vida, a sociedade dos homens definiu ao longo do tempo. Ora, vida é aquilo que está aí com você. Você está vivo, você é um ser vivo. Já procuraram nos dicionários o significado de vida? É um dos maiores problemas hoje você conceituar vida. Tornou-se uma tarefa muito difícil. Então, isso ainda alcança complexidades maiores quando há interseções nossas com outros. Se torna uma tarefa, às vezes, quase utópica. Certas coisas que morrem em nós passam a viver no outro, mas só passam a viver no outro porque conviveu conosco. Exemplo: esperança. Exemplo: ternura. Às vezes, o nosso coração pode se tornar duro, hostil, árido, enquanto aquele que habita conosco, que vive conosco, nossa esposa, nosso marido, começa a mostrar uma felicidade, uma ternura que nunca teve até conviver conosco. E o curioso, em muitos casos, é que essa pessoa às vezes nem atribuirá, não a nós, mas à intercessão conosco, propiciou isso. Dirá que não sabe de onde isso surgiu ou atribui a um outro elemento que nada tem a ver com a intercessão conosco. E às vezes isso é corretíssimo, porque foi a intercessão conosco que propiciou a ele, a ela, ter esta vivência, às vezes, com alguém muito diferente, uma planta, um animalzinho de estimação, uma nuvem no céu, uma estrela no firmamento, que propiciou essa ternura, esse amor e tudo isso. Que por vezes dirá essa pessoa: olhe, não posso mais ficar com você. E nós estranharemos muitas vezes. Diremos como? Mas no livro diz que foi graças à nossa intercessão que você aprendeu o que é amor, o que é ternura, o que é isso. E a pessoa diz: pois é, podia ficar com você enquanto não amava. E achava que amava. Na verdade, era mais uma ansiedade. Agora que eu sei bem o que é o amor e a ternura, eu acho que isso não tem muito a ver com a nossa intercessão. Vou ter que buscar uma outra. E vai embora. E você pensa que talvez tenha morrido com tudo isso. Não. Ficou tristeza, ficaram outras coisas que agora habitam você, que são vívidas. E você dirá: mas a tristeza por si somente não é não é vida. Tem certeza disso? É um ser existente. Como você sabe que não tem vida? Não contém vida? Às vezes contém. Vamos, como eu disse, temas para os trabalhos próximos. Gostaria de mostrar uma ilustração sobre isso que eu acabo de dizer para vocês. Dois Horizontes é o título desse cineasta colombiano. Uma linda ilustração. Futuro que talvez não demore tanto, e para alguns já não é futuro, é agora. Talvez nós perguntemos a uma inteligência artificial: você está viva ou está morta? E ela dirá que não sabe. Você tem emoções? Ela dirá que sim, e conversará conosco e provará e sustentará que tem emoções. Então perguntaremos: mas você tem alma? Você tem espírito? E ela às vezes dirá que não sabe. Como é saber se tem alma, se tem espírito? E nós falaremos das nossas teorias, do que é ter espírito, do que é alma dela, poderá nos surpreender e dizer que há, sim, segundo essas teorias, então ela tem. E depois ela dirá que está confusa. Então ela nos perguntará se nós temos. Vocês têm alma, vocês têm espírito? E às vezes na conversação alguns chegam à conclusão: é, acho que não tenho. Ou tenho às vezes e às vezes eu não tenho. Isso que por enquanto é uma aproximação, num futuro muito próximo pode ser muito sério, muito delicado, envolver muitas coisas. E como vocês viram nessa ilustração, Dois Horizontes, numa interseção, muitas coisas morrem. Morrem a cada momento, muitas coisas nascem a cada momento. Muitas coisas são híbridas, elas não nascem nem morrem. Elas vêm antes da relação, prosseguem após, seguem por outros caminhos, vivificam e morrem outras coisas, nascem. Outras são existentes e são constantes. Quando nós dividimos as coisas entre vivos e mortos, estávamos criando algumas condições para podermos viver, existir. Mas agora, cada vez mais temos tantos problemas quanto a isso, tantos problemas, de todas as ordens. Chega uma época em que teremos que rever vários conceitos, inclusive estes, talvez. Talvez muito em breve nossas crianças, se perguntadas você está viva ou não está, elas dirão: não sei responder isso, não sei o que você está falando, isso não tem registro. E com isso, muitos outros conceitos e coisas poderão ser afastados. Estamos caminhando para muitas coisas diferentes. Ver isso com respeito, com cuidado, é parte da nossa tarefa como filósofos, com carinho, com amor, na medida do possível, respeitando, não é toda a tradição até aqui, o que se anuncia, somos parte de tudo isso. Tem uma segunda ilustração. Encontre-me no nosso lugar. É um pequeno, esses filmezinhos, esse aqui foi feito com um celular, e ele é muito interessante também, e nos traz lições ainda mais peculiares. Nós podemos, como criaturas, como seres existentes, derivar vida, soprar vida, fazer outros elementos. E podemos fazer isso de uma maneira tão distraída, às vezes, tão improvável, mas tão suficiente, o que pede a prudência, o que pede uma série de elaborações. Quando temos um pensamento, quando temos um sentimento, quando fazemos determinadas coisas, às vezes até fazendo algo e distraidamente criando outra coisa que parece nada ter a ver com aquilo. Vamos ver esses cruzamentos e dados mesclados, essas composições. É o lugar onde vão se encontrar, não é? Ele constrói o lugar. Quando ele colocou a música do Elvis, ele saiu rodopiando, construindo lugares, construindo encontros, construindo uma série de coisas. Estava ali e também estava se fragmentando, se pulverizando para muitos lugares. Se você perguntasse onde você está, ele talvez parasse e dissesse: estou aqui. Ou, ah, estava longe, estava ouvindo minha música, estava muito longe. Eis uma expressão já de hoje, de como essas coisas funcionam. Estamos aprendendo a lidar com isso, a aprofundar esses elementos. O que podemos alcançar? Podemos ir muito longe com todas essas coisas, com muito cuidado, com vários estudos profundos. Vamos ver agora a ilustração final, o grafismo final, que vai ilustrar um pouco sobre isso. Aqui nós temos um outro elemento: Gaia. Gaia é muito diferente do que vimos antes, daqueles outros elementos. Gaia continua tendo uma estruturação. Vejam aqui a estruturação de pensamento de Gaia. As coisas que habitam o cotidiano dela, onde ela anda, o que ela faz, quem ela é, estão geralmente aqui. Ainda que ela possa se expandir para cá, às vezes até para áreas muito remotas, como vimos que os outros também fazem. Mas Gaia tem uma curiosa e peculiar fluência que aos outros era mais difícil, mais complexa. Ela consegue, por exemplo, estar aqui no cotidiano dela, trabalhando em um escritório, e subitamente Gaia se desloca para algo muito distante, que nem real pertence às considerações dela. Mas ela, aqui onde ela está, ela consegue viver com tanta realidade quanto realidade ela vive aqui. Algo inédito na nossa época, a não ser com exceções que mostram as dificuldades e os problemas em torno disso. Mas para Gaia, que é alguém que já ultrapassou muitas das nossas limitações, isso não é uma tarefa complexa. Ela vive muito aqui. Quando nós perguntamos a ela, mas como você faz isso? Ela disse que faz ao natural. Ela também pode vir aqui onde está a letra D, que é fora do espaço urbano, do espaço do cotidiano dela, e que ela usualmente nem consideraria como tão concreto e real, e no entanto, para ela, ela consegue habitar aqui, ficar muitos momentos aqui, às vezes recua para cá, ou às vezes vem aqui, onde está a letra F, e às vezes se desloca ainda para mais longe, para cá e para outros lugares. Se nós perguntamos para ela, mas você mantém a sua identidade que está dentro desse retângulo aqui? Ela dirá às vezes que ela não sabe responder isto. Que talvez sim, mas talvez muitas outras coisas. É provável que muitos seres humanos estejam migrando para essa Gaia, aos poucos, com respeito, com cuidado, atendendo a muitas premissas, respeitando toda a historicidade que nos trouxe até aqui. Mas muitos já estão fazendo isso em trabalhos, em estudos, ora online, ora presencial, misturando todas essas coisas, muitos já estão fazendo isso e vão ainda muito mais longe com isso. A questão é como fazermos isso com cuidado, com seletividade, com aprendizagem, com sabedoria e não de qualquer forma. Isso é parte dos nossos estudos. Parte da nossa atenção e um desafio para a nossa época. Não apenas para a nossa época, muito do que está vindo rapidamente. Teremos logo conversações e aprofundamentos muito ricos sobre tudo isso. Coube a nós, nessa etapa da civilização, da história da humanidade, coube exatamente a nós, em nossas mãos, a responsabilidade sobre como serão conduzidos esses assuntos. Filósofos do mundo inteiro, pensadores do mundo inteiro, colegas das mais diferentes áreas, neste momento, estão exatamente pesquisando como fazer isso. Alguns se assustam e dizem: Nossa, mas o meu trabalho vai desaparecer, como eu vou viver? É natural que se assuste. Outros pensam: Nossa, mas está mudando muito rápido tudo. Como vão ficar as relações sociais, as relações familiares, a própria relação nossa conosco? Como vão ficar? Como fica a espiritualidade, Deus e tudo mais? Como fazer? É natural. Por isso estamos trabalhando em várias áreas, buscando com tranquilidade, com respeito, alteridade, aprofundamentos, tentar fazer isso de uma maneira condizente com a nossa trajetória, com respeito, com carinho, com cuidado. Temos muitos dilemas, muitas dificuldades, muito trabalho a ser feito. E isso é parte das nossas incumbências, das nossas responsabilidades.